À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
Uma rua que desce até ao rio. Em certas manhãs vidradas sem vento, em que as olaias parecem velhos paus de baunilha, há muita arrecadada e de perfume gasto, apetece descer as ruas. Descer as ruas. Uma gente pobre e lucidamente vadia anda por aí, revendo o seu curso de amizades com o fator público. Alguns mendigam, como a cega, a quem resta ainda um olho azul e perspicaz, e agita uma campainha de lata. Não dar esmola a um cego que nos pode ver acende-nos na alma um estímulo acobardado. É mais fácil passar diante do cego do acordeão ou do outro que toca castanholas, que são ambos escurinhos de todo e não seguem o nosso rosto alegórico de farturas. Às portas antigas, que foram já arcos de entrada para Sés, chegam-se as carvoeiras com os olhos brilhantes, como se fossem xistosos, mas não. Os olhos das carvoeiras são assim porque reluzem num fundo de choça, como torrões de açúcar que o próprio diabo consome à sua mesa. A rua que desce até ao rio é envenenada pela esquina com uma quilha de um barco imenso naufragado. A esquina da cadeia da relação. História formidável ela deve manter, porque a não demoliram ou lhe não mudaram a condição de prisão. Ergue-se com os seus janelões gradeados à altura dos ciclopes e por trás deles penteiam-se os presos. Ouvimos-los rir e chamar os amigos quando passamos pelo jardim em frente. Um jardim formoso, com uma alameda de plátanos, onde o inverno desce, paralisando o seu mestério de florir. Os gansos, com o nadar de escuna, arrepiam o lago. São enroupados de branco, grasnam com um acento autoritário, os gansos. E a árvore da forca, com uma negrura lodosa, veste a sombra triste sobre a relva fresca. Ouvem-se os presos que chamam os amigos. Eu ouço-os, a rir e gracejar enquanto se penteiam à luz dos janelões gradeados. Esta cadeia civil, onde Camilo cumpriu pena e escreveu algumas páginas que honram o nome dele e o nosso, tem não sei quê de monumento desavindo com os tempos, porque a prisão ali assombra, mais do que comove. Parece que assistimos a uma reconstituição histórica ao deparar-se-nos o casarão barroco, habitado por comadres faladoras e vadios azarentos que desempenhassem um papel no drama de Pimpinela Escarlate. E, ao mesmo tempo, isto do prisioneiro participar tão ao vivo da vida comum, de conviver com a cidade, de consumar sem ânsia a sua sentença, de poder usar de mofa ou de crítica perante o que acontece na rua, isto é fascinante. Verdadeiramente inesperado e fascinante. Há qualquer coisa de ingênuo nesta realidade da prisão, que nos dedica os seus frutos. Há talvez também qualquer coisa no infame desta simplicidade de costumes. A rua que desce até ao rio está juncada de automóveis. E nas varandas, as roupas estão viscosas de nevoeiro, mortas. Há ao fundo grandes mansões fechadas, antigos consulados de face crispada de azulejos. Num fontanário abrigado, numa cripta de pedra, escorre uma água verde. Assentam nos passeios as canastras, as sardinheiras e um gato lento e prodo aproxima-se com mesura e espera. E outras ruas que descem até ao rio têm aquela inutilidade que durou séculos, que pôs nas tachadas pátinas da zebre, que as cobriu de varandas como corredores, que as tocou de mansardas e claraboias de zinco pintado. São ruas pedestres, sem imaginação, que traduzem o gosto pela vizinhança. A vida de soalheiro, o favoritismo dos ricos, o gozo do ver e ouvir de momento, a confissão do pequeno acontecimento, os vícios pequenos, as grandes clausuras, as decentes penas, as generosidades geniais. e a cadeia civil, com as suas aduelas de pedra que revestem o seu obscuro coração, também possuem aquele desenlace da rua que desce até ao rio. É como ela aberta, insolúvel, comunicativa e desordenada. É como ela incongruente e não pertence às leis, apenas aos homens. Às vezes penso que a cidade está numa estrela remota, que há muito teve luz e viveu. Ela guarda uma doçura sem mácula, através da sua marcha cotidiana, como a doçura do que se não deixa explicar e resiste aos bons esforços da gente para a fazer útil e tolerável e propícia. Resiste. Esse é o segredo. Resiste à demanda da civilização, ao método para desabrochar em novas denúncias do homem. Resiste a ser igual ou desigual. Resiste a pertencer ao século, a ser outra coisa senão a rua que desce até ao rio. As oleias parece que morreram. São sarmentos e ossadas, nada mais. As casas parece que morreram. Têm macabros e feitos serpenteados às janelas. Ouve-se um fado nelas. Ouve-se um choro nelas. E um pintor, na sua sala escalavrada sobre o rio, pinta em ditosos quadros e sai vestido como um duque pobre, com guarda-chuva, como um duque burguês. Ninguém possui a rua, nem a cidade, nem o rio que nela passa. São coisas presentes. Escorrem no tempo, convivem com elas e não lhes tocam. Sofrem com elas e não lhes mudam a pele. Em certas manhãs vidradas e em que o nevoeiro se não dissipa, andamos ao acaso entre a gente da rua. E o acaso transforma-se em companhia do cativeiro antigo. Reconhecemo-nos nos mais estranhos rostos e dizemos: não soube quem morreu? Não viu quem caiu ali? E declaram-se sem testemunhas do facto da cidade. E correm a chamar, a socorrer, a prevenir. Penteiam-se às janelas os presos. Saúdam-nos os amigos que lhes levam recados. Ou as mães que traziam sobre o chale garrafas de café. Como não lhes permitiram acesso, elas beberam-no à entrada das igrejas. E desculpam-se, sorrindo. E ouvimos-lhes as histórias longas e cismáticas, enquanto vem de dentro um coro vespertino de orações.